Muito bom dia, está aberta mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, o nosso programa de grande entrevista, semanalmente levando até si um protagonista, uma personalidade da nossa região. O nosso convidado hoje é José Manuel Santos, candidato à entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo nas eleições do próximo mês de junho, a quem desde já agradeço a disponibilidade e presença por estar aqui connosco. Muito bom dia, doutora, seja bem-vindo. É diretor executivo da ERT, portanto, já conhece de alguma forma a estrutura, já há vários anos. Como é que surge esta sua candidatura?
Márcio, muito obrigado em primeiro lugar pelo convite. Queria também, enfim, cumprimentar o auditório da Rádio Vidigueira. Eu diria que eu encaro este desafio de uma forma muito, muito natural, de alguém de facto que, enfim, tem durante, nos últimos 26, 27 anos, trabalhado nesta atividade, que é uma atividade de facto muito fascinante. Eu de facto tenho uma ligação com o turismo que advém até da zona onde nasci, no Algarve, em que nós desde muito cedo convivemos com o turismo, com os turistas, com a indústria hoteleira, com a animação turística. Sim, está um pouco na gente. E encontrei no Alentejo e mais recentemente no Ribatejo espaços atrativos, motivadores, mobilizadores para trabalharmos naquilo que é o turismo, que é uma atividade que tem muito a ver com a melhoria das condições de vida das pessoas que aqui vivem. Aliás, para mim o turismo está muito associado ao desenvolvimento local, talvez também pela minha formação em sociologia. Sempre associa muito o turismo a uma dimensão de desenvolvimento, de criação de emprego, de melhoria das condições de vida das pessoas que aqui vivem. Há uma motivação, se quiser, muito pessoal, de facto, por me sentir muito bem a trabalhar nesta atividade, por gostar muito do Alentejo, por gostar muito do Ribatejo, e há, de certa forma, uma fase de crescimento profissional, que é poder agora, num outro nível de liderança, poder dinamizar e trabalhar no turismo nesta região.
O que é que o motiva nesta corrida?
O motivo é precisamente isso, fazer mais e melhor. O Alentejo é uma região em que o turismo tem tido um papel muito relevante. Enfim, não gosto muito de estar sempre a chamar à equação os números, até porque os números têm sido bons, têm sido satisfatórios.
Mas os números ainda assim é que são factuais, não é?
Sim, os números são factuais. É verdade, enfim, às vezes nós somos um bocadinho criticados por nos apropriarmos dos números, e os números têm muito a ver com aquilo que são o trabalho das empresas, dos empresários, mas nós temos, no nosso papel de entidade gestora do destino, tido um papel muito relevante, desde que a entidade começou a trabalhar em 2008, e também com o papel da nossa entidade irmã, que é a Agência Regional de Promoção Turística, que tem a seu cargo a promoção internacional. E de facto fazer mais e melhor, que é procurar que o turismo seja um fator mais abrangente do ponto de vista territorial. Veja-se, por exemplo, aqui o caso do Baixo Alentejo, em que o turismo tem subido, mas ainda só vale menos 13% do que o total da NUT 2 Alentejo, em que temos uma oferta turística ainda muito polarizada na cidade de Beja, em que temos alguns concelhos em que o valor de proveitos anual não chega ao meio milhão de euros. Portanto, a ideia é que o turismo possa ser um fator mais importante para a coesão económica, social e territorial. O turismo no Alentejo está no bom caminho, está numa trajetória ascendente, mas tem desafios. Eu acho que aquilo que me motiva muito, eu sou, sempre procurei na minha atividade profissional encarar o meu trabalho diário desta forma. Eu gosto de desafios, gosto de metas, gosto de definir metas a 2, 3, 4, 5 anos, criar equipas, liderar equipas e atingir essas metas. E nós temos aqui desafios estruturantes. Dou-lhe alguns exemplos. Nós falamos muito que há uma escassez de recursos humanos, em quantidade e em qualificações. Pois bem, então, mas não podemos passar a vida a queixar-nos que há essa falta de recursos humanos. Temos que definir uma estratégia para procurar resolver esse problema, ou pelo menos minorá-lo. Em primeiro lugar, temos que saber quantas pessoas efetivamente o turismo do Alentejo necessita, consoante os determinados perfis profissionais. Para a hotelaria, para a restauração, dentro da hotelaria, para a recepção, para a cozinha, para o serviço de mesa. E procurar saber qual é essa necessidade por sub-regiões. Quais são as necessidades para Baixo Alentejo, quais são as necessidades para o Alto Alentejo e assim por diante. Depois definir estratégias para procurar, em função da procura existente, como é que nós conseguimos procurar, primeiro, olhando para aquilo que são os profissionais que estão no país. Eu acredito muito que há muita gente qualificada na hotelaria e no turismo que trabalha em Portugal, que gostaria de trabalhar para o Alentejo, para o turismo do Alentejo. Mas para isso é possível oferecer condições e tem que oferecer uma solução integrada. Aquilo que nós chamamos, é uma das propostas da nossa candidatura, criar um programa de Sustainable Lifestyle. É bom vir trabalhar para o Alentejo. Sabe que nós agora já não temos que ter só campanhas para atrair turistas, também temos que ter campanhas para atrair trabalhadores. Mas vamos criar
isso
essas...
É um problema transversal. Veja-se também no Algarve.
Problema transversal ao país e, do modo geral, aos serviços e não só. Temos outras atividades, por exemplo, ligadas à construção civil, e não é só um problema português. No outro dia li um artigo muito interessante sobre as dificuldades que a Espanha está a ter na execução do seu PRR, da sua bazuca, precisamente por dificuldade dos empreiteiros conseguirem recrutar mão de obra para a execução dos grandes projetos e das grandes infraestruturas. Mas nós temos de fazer a nossa parte. Nós temos um problema no Alentejo, que não é só no Alentejo, temos de fazer a nossa parte. Portanto, essa ideia de tentar atacar problemas estruturantes, a questão da conectividade digital, nós falamos do 5G, mas temos zonas ainda, olha, posso-te falar do Conselho de Évora, por exemplo, é que nós ainda temos zonas brancas em que estão ainda nos primórdios do 3G. Isso afeta muito a conectividade digital, afeta a competitividade do nosso turismo, porque as pessoas não têm, às vezes estão num quarto de uma unidade hoteleira ou de um turismo rural e não conseguem enviar um e-mail, não conseguem aceder à sua página na rede social. Portanto, isso são problemas que nós não vamos conseguir resolver sozinhos. São problemas que implicam um trabalho em rede. E isso é também uma das grandes apostas da nossa candidatura, que é criar uma solução em rede com a CCDR, com as CIMs, com os seus empresariais. Aliás, nós temos uma ideia que é criar um conselho de alto nível, é um órgão informal que possa reunir os responsáveis máximos de todas estas estruturas para que conseguimos identificar projetos, iniciativas estratégicas e resolver problemas que só se resolvem com a contribuição de todos. E nós vamos estar muito empenhados. Ora, quer coisa mais motivante do que esta para procurar resolver esses problemas? Eu creio que não há.
Reuniu aqui uma equipa vasta, até porque a candidatura aponta aos três órgãos da entidade regional de turismo, à Assembleia Geral, ao Conselho de Marketing e à Comissão Executiva. Há aqui uma, e vou utilizar esta expressão, que saiu de uma fase menos boa, que é a chamada Task Force. Quem o acompanha nesta corrida?
Nós procuramos, e eu procurei criar uma equipa que fosse essencialmente representativa do turismo do Alentejo e Ribatejo, e fosse uma equipa mobilizadora, que possa também trazer, obviamente, alguma frescura, alguma novidade àquilo que é o turismo da região. No caso da Assembleia Geral, fiquei muito satisfeito quando o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, o Presidente Álvaro Beijinha, aceitou o convite. Era muito importante dar aqui algum significado ao litoral alentejano. O litoral alentejano é a sub-região do Alentejo que neste momento tem o maior número de dormidas, o maior número de quartos. Nós já temos, em 2022, o Alentejo Litoral já teve mais do que 1 milhão de dormidas. Tem problemas, a questão da sazonalidade, tem uma sazonalidade altíssima, e portanto era importante dar ali na Assembleia Geral um destaque e uma dimensão ao litoral do alentejano, e portanto fiquei muito satisfeito quando o Presidente Álvaro, que é uma pessoa que eu acho um homem novo, com muito futuro, muito dinâmico, aceitou o convite. Segundo aula lá na mesa da Assembleia Geral, um empresário de animação turística, o José Pedro Calheiros, um homem ligado ao trade, ligado à operação turística, mas que conhece muito bem o território, que tem uma forma de trabalhar também que me desagrada imenso. O Conselho de Martin é muito relevante. Nós queremos dar uma outra importância e uma outra relevância ao Conselho de Martin. O Conselho de Martin é um órgão estatutário tem até uma missão muito clara dentro da estrutura da entidade regional, que é aprovar a estratégia de Martin. E o que nós procurámos foi que esse órgão, isso nem sequer é, do ponto de vista da lei, obrigatório, mas que fosse constituído por 7 empresários que pudessem representar áreas territoriais distintas e, tanto quanto possível, também alguns subsetores da própria indústria turística. Vamos ter a liderar e temos a liderar o Grupo Pestana, que tem uma representatividade na região, através, nomeadamente, das pousadas, mas também agora no litoral, ainda que em projetos de natureza imobiliária ou turística, através do Nuno Pina, que é o diretor regional de operações do Grupo Pestana. Temos depois, aqui bem próximo onde estamos, a Rita Soares, que é administradora e fundadora da Herdade da Malhadinha Nova, que é um empreendimento de referência até já internacional. Rita é uma empresária do turismo muito inspiradora, muito dinâmica, e vamos querer que ela nos possa ajudar e a inspirar em alguns projetos e em algumas iniciativas que queremos montar. Mas depois temos também a Mónica Maguil, que é a Presidente da Associação das Casas Brancas, no litoral alentejano, que tem ali um grande foco no Conselho de Odmira e que federa micro e pequenas empresas ligadas ao alojamento, à animação turística. É uma zona muito relevante para nós, o Conselho de Odmira, que é um dos conselhos que está no top 5 do turismo do Alentejo, e portanto ficamos também muito satisfeitos com o facto da Mónica ter aceito o nosso convite. Depois temos o João Madeira, que é Head of the State da SONAI Capital, portanto, com a Península de Troia. Portanto, veja, temos as pequenas unidades e temos os grandes grupos. O turismo do Alentejo é muito feito dessa complementaridade entre o small e o big. O João é, obviamente, representa muito aquilo que é mais a zona norte do litoral alentejano, a zona mais industrializada do turismo do Alentejo. Temos depois o Jorge Rosado, que é um empresário que eu aprecio particularmente, de Marvão, da empresa Marvão Sustentável, que tem várias unidades em Marvão, restaurantes, alojamentos locais, hotéis. É aquele empresário self-made man, ainda relativamente novo, que cria emprego, que luta todos os dias contra as dificuldades, contra as adversidades. O Jorge é um exemplo para todos nós. No nosso Conselho de Marketing, deixa-me ver, porque às vezes são tantas as pessoas que me falta a memória. Na nossa Comissão Executiva, já regresso ao Conselho de Marketing, na nossa Comissão Executiva temos, enfim, para além do José Santos, que se candidata a Presidente, temos o Pedro Beato, que é meu colega na entidade do jornal e que, se tudo correr bem, será cooptado para exercer o cargo de Vice-Presidente, que é uma pessoa que tem muita experiência na gestão, uma pessoa que eu confio muito e que será muito importante para todo o nosso trabalho. Temos a Engenheira Conceição Grilo, que também é alguém que trabalha no turismo há muitos anos e que está um bocadinho também na minha geração, que é diretora da Escola de Autoritas no Porto Alegre, que é muito importante, que nos vai ajudar a ter uma visão mais integrada sobre todas as questões relacionadas com a formação e os recursos humanos. Temos o Presidente da Aresp, o Dr. Carlos Moura. A Aresp,
uma associação bem representativa.
Muito representativa de todo o setor, da restauração, do alojamento local, também um pouco do turismo rural. O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, representante também no Comitê das Regiões em Bruxelas, Presidente do Conselho Regional de Lisboa e Val do Tejo, o Pedro Ribeiro, que é um autarca de mão cheia, uma pessoa que eu aprecio bastante e que fui conhecendo nestes últimos meses, e que para nós é muito importante para estabelecer uma ponte mais linear, mais eficaz com aqueles 13 concelhos da Lesíria do Tejo. Nesta dimensão autárquica temos o Presidente Raposo, portanto, neste caso aqui a jogar em casa, na Vidigueira. A Vidigueira é neste momento um grande spot do turismo do Alentejo. Olha, posso te dar uma notícia em primeira mão: nós candidatámos a um galardão da Organização Mundial do Turismo, que é o Best Village, melhor aldeia turística do mundo, e nós candidatámos Vila de Frades à fase de seleção nacional. Há uma fase de seleção nacional e depois há uma fase de seleção em que o Turismo Portugal, depois de ter selecionado as aldeias no país, candidata, ainda que é a entidade regional de turismo que prepara as candidaturas à Organização Mundial de Turismo. Posso dar aqui em primeira mão ao auditório da Rádio Vidigueira que a candidatura da Vila de Frades passou à segunda fase. E, portanto, nas 7 aldeias de Portugal que agora vão ser candidatadas pelo Turismo Portugal à Organização Mundial do Turismo, uma dessas 7 é Vila de Frades. Mas não está sozinha. Temos também a mina de São Domingos, em Mertla. Portanto, temos o Alentejo e o Baixo Alentejo, se me permite, aqui em grande destaque nesta candidatura. Isto é um bocadinho o reflexo de um futuro que eu acho que pode ser muito promissor para o turismo nesta região, e portanto temos connosco o Presidente Rui Pouso, é algo que nos enche muito de orgulho e de muita satisfação. Temos depois a Engenheira Isabel Vinagre, administradora da Companhia das Lesírias, a maior empresa agrícola do país, pública, mas que tem também um raio de ação que se estende ao Alentejo, nomeadamente, ao Alentejo, digo bem, nomeadamente pela gestão que faz da Codelaria do Alter do Chão. A Isabel foi subdiretora-geral de turismo, é uma espécie de senadora desta atividade, uma pessoa com muita experiência, uma mulher de muito bom senso, que penso que vai ser muito útil ao nosso trabalho. A nossa Comissão Executiva tem depois, enfim, alguém que nós também apreciamos muito, que é o Porfírio Perdigão. Porfírio Perdigão é o Diretor Regional de Operações do Grupo Vila Galé, que é um grupo que está a investir muito no Alentejo.
Uma presença significativa na região.
Vai abrir agora, exatamente no dia 1 de junho, mais um hotel em Beja, com 80 quartos, e portanto ficamos muito satisfeitos também por ter o Porfírio Perdigão na nossa equipa. É uma equipa forte, é uma equipa alargada, tem depois uma dimensão também que nós consideramos muito importante, ligada à academia, através do professor Jaime Serra, que é coordenador ou co-coordenador do Observatório do Turismo Sustentável do Alentejo do Ribatejo, que é um homem de Beja, uma pessoa também com quem tenho uma relação de amizade há muitos anos, e que nos vai permitir também trabalhar algumas dimensões muito ligadas à sustentabilidade, ao Smart Destination. É uma equipa da qual eu me orgulho muito, creio que é uma equipa muito forte e que nos vai, sem dúvida, ajudar a trabalhar. Regressando ao Conselho de Martim, não falei ainda há pouco da Luísa Rebelo. A Luísa Rebelo é a diretora-geral do Torre de Palma, que é um hotel em Monforte, que é um pequeno hotel que revolucionou Monforte. O turismo tem esta capacidade de recompor um território e criar um destino local com um hotel, ainda por cima um hotel de muita qualidade e que tem ajudado muito ali a dinamizar aqueles territórios. É uma equipa, na minha opinião, muito abrangente, muito eclética, muito diversificada, que eu creio que dá totais garantias do turismo alentejo não só continuar nesta trajetória ascendente, mas podermos atacar, enfim, no bom sentido, outros desafios e melhorar muitas áreas que precisam, obviamente, ser melhoradas, não é?
Por onde é que passam, então, esses desafios, essa nova ambição que faz o mote da sua candidatura?
Temos cinco grandes,
é estratégico.
Certo, temos 5 grandes desafios, 5 grandes princípios e 3 grandes linhas de força. Os grandes desafios são o desafio da atratividade, o desafio da sustentabilidade, o desafio da governança, o desafio da internacionalização e o desafio da competitividade. O desafio da atratividade é nós temos que continuar a manter um território atrativo. Atrativo naquilo que tem a ver com a dimensão do ordenamento do território. Repare, aquilo que hoje cativa ainda mais os turistas estrangeiros é a paisagem. Nós temos que continuar a ter uma paisagem atrativa. A paisagem é mutável, não podemos ter só uma paisagem de campos e searas ou de vinha durante toda a vida. Mas isso implica que haja uma conciliação inteligente entre os vários usos
e da paisagem. E que mutações tem tido o Alentejo nos últimos anos?
E tem tido muitas mutações. Vamos encarar essas motivações com alguma naturalidade, mas é preciso ter um critério. E aí a palavra-chave é ordenamento do território. Sou pena de um dia, não temos paisagem para vender e não temos Alentejo para mostrar. Essa é muito importante. A questão da atratividade não tem a ver só com esta dimensão rural, tem muito a ver também com a dimensão urbana. Nós temos que qualificar, e aí os municípios têm um papel fundamental. Os municípios têm que ser muito rigorosos. Não precisamos dizer focos de poluição visual. Há uma coisa que me preocupa um pouco, às vezes, nomeadamente as zonas turísticas mais pressionadas, como é o caso do litoral. Temos que ter um território ordenado, limpo, sem poluição visual. temos que qualificar cada vez melhor o nosso espaço público. E nos últimos anos, o espaço público do Alentejo tem sido muito qualificado, até com o apoio dos fundos europeus. Mas precisamos de criar soluções de acessibilidade física nesse espaço público. Precisamos de ter espaço público inclusivo. Precisamos de ter mais interpretação. Precisamos de ter mais conteúdos. Precisamos de ter mais animação do património. Precisamos de ser atrativos. Precisamos de ser sustentáveis. Sustentabilidade é uma palavra da moda. A sustentabilidade já não é uma opção. Já sabemos, é um propósito, é um caminho, mas nós temos aqui um grande desafio, porque, repá, Portugal tem na área do turismo talvez das políticas de sustentabilidade mais avançadas do mundo. É a própria OCDE que o disse. E o Turismo de Portugal tem feito um trabalho brilhante a esse nível. Mas nós precisamos de aterrar essa política no território. Precisamos de pegar em medidas e de aplicá-las, de adaptá-las para o Alentejo. E não temos sido tão eficazes. Nós temos de ter uma agenda de sustentabilidade turística para a região. E já estamos a trabalhar nisso, e aí o papel do Observatório do Turismo Sustentável tem sido muito importante. Mas é um grande desafio que temos pela frente. Nós temos uma agenda de economia circular da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, temos as orientações centrais do Turismo Portugal, nós próprios temos algumas ideias para a sustentabilidade, temos que integrar isto num todo. Lá está, é o papel que a entidade pode ter, um papel agregador, aglutinador destas políticas. Não são coisas que se veem muito, é um trabalho de fundo. Isto é uma maratona, mas temos que começar. Competitividade, o desafio da competitividade tem a ver com as empresas. Há dimensões que nós não podemos, obviamente, tocar e que me preocupam muito. Dimensão fiscal, custos de contexto, simplificação administrativa, mas os municípios podem ajudar nestas vertentes. Nós, aliás, vamos criar uma agenda, que é a agenda local do turismo, é que nós queríamos discutir entre os municípios e as empresas como é que nós podemos facilitar a vida às empresas. Facilitar a vida é facilitá-la dentro da lei, como é óbvio. Mas às vezes há boas práticas, há determinadas medidas de simplificação que nós podemos pôr em marcha para ajudar os empresários. Os empresários são absolutamente decisivos, como é óbvio, na indústria turística. E depois a competitividade, o desafio da competitividade é conseguir também promover bem o território. E nós aí, creio que em algumas áreas estamos muito atrasados. Eu costumo muito dizer na área do digital, digital first, precisamos de criar e de melhorar muito o nosso ecossistema de comunicação digital, que em regra, até se olharmos para a maior parte das entidades, os jornais de turismo, não há um trabalho que esteja muito, muito evoluído, e nós aí temos ideias muito práticas para fazer. Portanto, o desafio da competitividade, das empresas, mas também do território em geral. Depois temos o desafio da internacionalização, que é talvez o mais relevante de todos. Nós tivemos em 2022, em 2019, peço desculpa, antes da pandemia, a proporção de dormidas de estrangeiros na nossa região chegou aos 34%, mas há 12 anos era de 25%. Temos feito um progresso muito relevante a esse nível. Com a recuperação depois da pandemia, no ano passado estávamos nos 30%, creio que agora vamos retomar a trajetória de crescimento mais acelerado.
Nós há uma recuperação ainda que seja lenta, mas já se registra essa
recuperação? Sim, já se registra. Vamos ver. Do ponto de vista das dormidas de estrangeiros, nós não recuperámos ainda totalmente, mas do ponto de vista das dormidas globais, nós o ano passado já tivemos um resultado melhor do que em 2019. E em receitas, superámos largamente o resultado de 2019. Ou seja, nós estamos a crescer muito em valor, estamos a crescer em proveitos em dormidas estamos a recuperar no mercado internacional. Creio que este ano recuperaremos. O problema do mercado internacional foram fundamentalmente os mercados de longa distância. O Distrito de Évora foi a única NUT que ainda não recuperou face a 2019. Porquê? Pelo mercado chinês, que esteve fechado, como sabemos. Uhum. Portanto, eu creio que este ano vai ser o ano da consolidação, da recuperação da procura internacional. Os dados do primeiro trimestre são muito bons. Estamos a ter um crescimento de dormidas e de receitas face a 22 e face a 19, que é o nosso ano de referência pré-pandemia. E, portanto, voltando à questão da internacionalização, nós temos uma meta que é em 2027 atingimos 40% do total, no total das dormidas, temos 40% de dormidas de turistas estrangeiros. Quem faz o trabalho da promoção internacional não somos nós, é a Agência Regional de Promoção Turística, da qual nós somos associados, e o que nós temos de fazer é criar condições para potenciar melhor o trabalho da nossa agência. E, finalmente, o desafio da governação, ou, se quiser, da governança. Há uma grande tendência para dispersão de iniciativas, fragmentação de esforços. As próprias políticas dos fundos europeus, pela sua concessão, acabam por, involuntariamente, diga-se, ajudar muito a esta dispersão. Nós temos vários atores no território, temos a entidade regional, que faz a promoção interna e tem a visão integrado do destino. Temos a Agência Regional de Promoção, que tem a promoção externa. Temos 5 comunidades intermunicipais, que agora têm também, por lei, competências na promoção das sub-regiões. Temos as câmaras municipais, temos as ações de desenvolvimento local, temos a ADRAL, temos muita entidade. Nós temos que, daí a nossa proposta de criar um pacto regional para a competitividade e coesão do turismo do Alentejo e do Ribatejo, que funciona um bocadinho como um sincronizador de todas as iniciativas estratégicas, projetos, ações. O que é que nós queremos evitar? Queremos evitar sobreposições, queremos evitar ineficiências, queremos evitar desperdício de dinheiro público, queremos garantir que as verbas, nomeadamente dos fundos europeus, mas também dos orçamentos nacionais, são aplicadas da forma mais eficaz possível. É preciso coordenação, é preciso governação, é preciso governança. E a entidade regional, que é a entidade que, por lei, compete-lhe ter esta visão integrada do turismo regional, assume esse desafio e, em conjunto com estas entidades, entende que pode garantir uma melhor utilização das verbas e atingir melhores resultados. Isto são os desafios. Temos depois 5 princípios, enfim, não vou, senão às tantas torno um pouco fastidioso. Nestes princípios são 5, eu vou só enumerá-los. Princípio da ambição, que tem muito a ver com a questão da nova ambição. Recolocar o Alentejo na liderança da agenda do turismo em Portugal e liderar algumas agendas na própria Europa. Também o princípio da clarificação, que tem muito a ver com a questão do Ribatejo. Nós temos que assumir que o Ribatejo é um destino diferente e temos que ter uma planificação de marca diferenciada. Temos que reforçar os nossos meios.
A minha questão era por aí. O Alentejo já é um desafio devido à sua imensidão e também às diferentes particularidades e realidades do alto ao central ou baixo Alentejo, ao litoral, e há um Ribatejo que é também uma mais-valia. Isto realça ainda o desafio,
torna mais difícil, mais
a desvantagem para a ERT, neste sentido. Há uma grande parte, ou uma parte significativa do território a promover, um trabalho, e como o referia, com muitas entidades, muitos atores.
Essa questão que coloca é muito interessante e muito relevante. Repare, a nossa área regional do turismo, que tem 5 sub-regiões, se me permite a expressão, mesmo sem o Ribatejo, ela já é segmentada e diferenciada, porque o Baixo Alentejo tem 13% do total, essencialmente, das dormidas. O Norte Alentejano tem 14 qualquer coisa, e de repente eu tenho depois o Distrito de Évora e o litoral com 33%, 34%. E são regiões que estão em fases de desenvolvimento turístico muito diferente. E aqui no Baixo Alentejo eu tenho depois quase 50% da oferta e da procura numa cidade que é Beja, e tenho todo o outro território com uma menor densidade turística. Portanto, os desafios são estes. Esta área é um bocadinho do tamanho da Bélgica, não é? Portanto, o Ribatejo vem ainda tornar o desafio mais estimulante, mais complexo, mais difícil. É verdade, mas eu encaro desta forma. É mais estimulante. O Ribatejo é uma região que eu aprendi a conhecer desde que começámos a trabalhar a partir de 2013, que tem uma identidade cultural fortíssima, que está obviamente num estádio de desenvolvimento turístico mais atrasado, porque o turismo ali não se colocou como a atividade económica de referência, porque é um território que tem uma atividade agrícola e industrial muito significativa, mas que dos últimos anos os territórios, os municípios também e os empresários começaram a desenvolver muito trabalho, há já alguma oferta na área do turismo. É um desafio maior, mas sim, a questão da governação, como lhe disse, é algo para nós muito relevante e tem a ver com a questão da clarificação que eu estava a referir. Portanto, temos que assumir que o Ribatejo é diferente. O princípio da segmentação, há 5 subterritórios, há princípios. A questão da sustentabilidade é genérica, mas eu tenho que encarar a sustentabilidade no litoral alentejano de maneira diferente a que encaro no Baixo Alentejo. Se calhar há um tema que é comum, escassez de água, responsabilidade. Mas eu, por exemplo, no Alentejo Litoral tenho problemas de sustentabilidade económica ou alguns problemas de sustentabilidade ambiental que serão diferentes no Baixo Alentejo. Portanto, essa é também a diversidade e temos que encarar o trabalho numa lógica de segmentação. Enfim, há outros princípios, eu não queria prolongar mais. As grandes linhas de ação: aproximar os territórios, as instituições e as pessoas. Há aqui um trabalho nosso de reagrupar. nós temos que estar novamente mais próximos.
É importante a proximidade com os operadores, quem está no terreno, quem
os municípios,
quem recebe.
E com os operadores. Porque os municípios têm e tiveram e continuam a ter um papel muito relevante no turismo, até na construção de algumas infraestruturas. Repara, há municípios que têm uma visão para o turismo, especialmente aqueles municípios que veem no turismo um caminho de desaumento, uma alavanca, exatamente, desaumento mais interessante. Eu tenho que conhecer essa estratégia, eu tenho que falar com esses municípios, eu tenho que perceber onde é que posso ajudar esses municípios a gizarem melhores estratégias, porque, enfim, nós somos uma entidade especializada no turismo, portanto, nós temos que capitalizar essa especialização e pô-la ao serviço do território, senão não se justifica haver uma entidade regional de turismo em cada uma das nossas noites dois. Portanto, não estamos a fazer bem a nossa missão. Portanto, nós temos de estar muito próximo das câmaras, temos de estar muito próximo dos operadores e de outras associações. Repare que o turismo não é uma atividade exclusiva destas entidades públicas ou dos operadores. Nós temos muitas entidades ligadas à sociedade civil, associações que têm um papel relevante no desenvolvimento dos territórios e que podem ter um contributo para aquilo que é a atratividade turística do território. Nós temos que perceber onde é que estão essas dinâmicas e trabalhar. Portanto, há aqui este primeiro eixo, este primeiro vetor, que é reaproximar, realinhar, para sermos mais fortes e mais incisivos na nossa estratégia. Há depois um segundo eixo, que é aquele um bocadinho, se quiser, mais mainstream, investir no território inteligente, digital e sustentável, que tem um pouco a ver com algumas coisas que eu já referi. Qual é aqui a grande diferença? Nós temos que ser concretos e diretos e consequentes naquilo que fazemos. Eu não quero passar a vida a dizer que o Alentejo quer ser um destino sustentável. Eu quero na prática. E nós, atenção, o Alentejo tem, nesses últimos anos, eu próprio trabalhei em muitos desses projetos, um trabalho, por exemplo, na certificação do território, na certificação dos empreendimentos turísticos. Mas temos que ser mais consequentes, temos que ir mais longe na questão da sustentabilidade. A questão da digitalização. Nós queremos aí transformar o Alentejo, no prazo de 5 anos, no destino turístico mais inteligente do país. E isto não é só um claim ou só um slogan, é algo que tem que ser. Porque, repare, nós incorporamos muito pouca tecnologia no nosso sistema turístico. No nosso sistema tecnologia.
Isto no mundo global de hoje é fulcral.
Sim,
e fundamental.
A tecnologia pode ajudar a inovar muito o turismo. Não é só naquilo que é mais momentâneo, numa reserva ou ir a um site. Não, é na oferta turística, é nos processos de gestão dos empreendimentos, é nas próprias cidades e nos próprios municípios que a tecnologia pode ser muito útil, por exemplo, nas gestões do estacionamento. Portanto, há um trabalho de incorporação de tecnologia em toda a dimensão turística muito relevante e é até na ótica da questão da monitorização e da gestão dos fluxos turísticos. Já há alguns projetos de piloto no território a esse nível e nós queremos muito alargar essa agenda a todo o território.
Muito bem. Vamos caminhando aqui para o final do nosso programa, mas há aqui também questões que gostava de conhecer a sua opinião e porque naturalmente o turismo necessita de uma melhor mobilidade ou da melhor mobilidade possível e as acessibilidades serão aqui preponderantes. Como é que tem acompanhado a questão do aeroporto de Beja, que tem estado um pouco na ordem do dia, foi considerado pela Comissão Técnica Independente criada pelo Governo para estudar uma nova localização para o aeroporto de Lisboa, não passou uma segunda fase, mas ainda assim a CTI deu Beja como mais lógico numa rede aérea nacional. Como é que tem acompanhado, que opinião é que tem sobre o aeroporto de Beja e onde é que ele poderia entrar aqui a capitalizar o turismo na região?
Bom, eu sobre esse tema digo sempre duas coisas. A primeira é que não há destino turístico no mundo que não queira ter um aeroporto. É verdade que o crescimento turístico do Alentejo não tem dependido da localização de uma infraestrutura aeroportuária no seu próprio território. A prova é que o turismo do Alentejo tem crescido e, portanto, fundamentalmente, do ponto de vista dos turistas que chegam de avião a Portugal, trabalha essencialmente com o aeroporto de Lisboa, mais e também em menor dimensão com o aeroporto de Faro. Portanto, termos um aeroporto que possa servir uma estratégia de desenvolvimento turístico regional seria algo fantástico e que nós nunca poderíamos ou não poderemos desprezar ou desprezar isso, porque se o mundo desprezássemos, não estávamos a ser inteligentes. A segunda coisa que eu digo é que o aeroporto de Beja nunca teve uma estratégia de afirmação de marketing territorial. Eu creio que a minha impressão é que nos últimos 2-3 anos, através da comunidade intermunicipal, do Baixo Alentejo e da CIM, houve uma tentativa de fazer esse trabalho. Eu penso que já, pelo menos do ponto de vista público, começámos a ouvir falar do aeroporto de Beja como um ativo do território, porque o aeroporto de Beja, enfim, tem uma gestão privada, como sabemos, mas o território começou, eu confesso, na minha opinião, enfim, não é criticar ninguém, mas penso que talvez um pouco tarde, mas começou. Isso, eu acho que isso foi muito positivo e terá tido influência até na integração, nas várias opções que a Comissão Técnica Independente escolheu e se calhar nessa conclusão que o Márcio acabou de referir. Nós precisamos de continuar a olhar para o aeroporto de Beja. Eu disse-o, não sei se publicamente, se em privado, que obviamente o aeroporto de Beja teria muitas dificuldades em ser escolhido para a shortlist, porque tem a dimensão, aliás, o próprio Presidente António Bota, enfim, disse-o de uma forma muito frontal e muito objetiva em algumas intervenções, em algumas entrevistas que deu, que de facto tem a questão das acessibilidades totalmente resolvida, e nós sabemos que agora, até do ponto de vista de cobertura dos fundos europeus, nem todas as acessibilidades estão invertidas nesse plano de infraestrutura. Seria muito difícil o aeroporto de Beja afirmar-se, até porque o aeroporto de Beja é no Alentejo e, portanto, quer dizer, há aqui também alguma dificuldade de afirmação, porque Beja, o Alentejo ainda é o Alentejo. Vamos continuar a olhar para
lobby.
O sim, como é óbvio. Veja-se, por exemplo, o caso de Santarém, que por acaso também está na nossa área. Mas provavelmente servirá muito mais o turismo do centro, ainda que também possa servir mais algum turismo no norte de Porto Alegre. Repare que o Santarém tem feito um trabalho a esse nível muito consequente, muito, muito bem feito, de construção de uma estratégia de lobby. Agora, nós temos um aeroporto. Está feito. É aqui ao lado. Em 2010 houve um trabalho que eu penso que foi na altura, se calhar, enfim, não foi feito na altura, melhor, em que se fez um estudo para avaliar a capacidade de atração de rotas e de companhias aéreas. Sempre que eu falo com pessoas ligadas ao turismo e à operação aérea, todas essas pessoas me dizem: é possível voltarmos a fazer esse trabalho em 2023 e em 2024. Vamos, e é essa a proposta que a nova ambição tem para o aeroporto de Beja. Vamos tratar o aeroporto de Beja de uma forma profissional. Vamos trazer pessoas que estão descomprometidas, profissionais, ligados à tour operação, ligadas ao turismo, e vamos ver de que forma é que podemos atrair, em alguns nichos, algumas companhias aéreas, algumas rotas para o Baixo Alentejo. Independentemente da discussão daquilo que será o Portela mais um, ou a nova localização aeroportuária. Não podemos ignorar, não podemos esquecer que temos aqui este aeroporto e, portanto, nós, de uma forma discreta, mas profissional, consequente, envolvendo todas as entidades, vamos ver até que ponto conseguimos criar aqui. Todos nós sabemos o movimento que, por exemplo, o aeroporto de Beja já tem em termos de aviação executiva, o próprio aeródromo de Évora.
Exatamente.
Quer dizer, por que não escalar esta atratividade, esta ramificação de conhecimento que se vai espalhando pela indústria da aviação, pelos vários operadores? Há muita gente que conhece o aeroporto de Beja. Há muitas pessoas ligadas à aviação na Europa que conhecem esta localização e este aeroporto. Vamos nos organizar, vamos criar uma estratégia e afirmar uma estratégia de marketing, obviamente, com a ANA.
Acima de tudo, tem sido o que faltou nas suas palavras, estratégia.
Sim, não tenho qualquer dúvida. Faltou estratégia e faltou liderança nesse processo. E nós vamos assumir essa liderança e essa estratégia. Pelo menos vamos tentar, de uma forma profissional e consequente. Repare que em 2010 fez um estudo e identificaram-se um conjunto de produtos. Repare, isto assentava muito, como sabe, no boom dos resorts do Alcave e dos Jogos do Litoral, que depois caiu tudo por terra. E se calhar caíram porque tinham que cair. Há uma nova onda de crescimento do turismo no litoral. E nesta altura, enfim, ainda que com alguma assuntos que têm sido discutidos muito até na praça pública e na imprensa, mas nós temos hoje muitas camas já licenciadas e projetos que estão em construção. O turismo do Alentejo hoje já não é tão dependente como na altura se pensava dos grandes projetos. Desenvolveu-se um conjunto de pequenos projetos, aquilo que eu costumo dizer, o small is beautiful, e todos os projetos temáticos ligados ao vinho. O Alentejo é hoje um destino turístico muito atrativo, muito diversificado, e eu creio que podemos estar...
É isso que nos distingue.
É isso que nos distingue. Ou seja, vamos pensar hoje como é que conseguiremos atrair rotas, atrair operadores, já não naquela lógica monolítica de 2010-2011, dos grandes projetos, dos grandes resorts para o Alqueva, para o litoral, que depois não avançaram, mas neste novo destino turístico que temos no Alentejo. Um destino mais diversificado, mais abrangente, com tipologias de empreendimentos muito diversas, em que hoje há turismo já na Vidigueira. Em 2010-2011 ninguém conseguiria adivinhar que iria abrir na Vidigueira, como vai acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas, um hotel boutique que, ainda que tenha 20 quartos, vai colocar a Vidigueira no mapa do mundo. Nós não intuíamos isso em 2011. Hoje sabemos. E quem diz Vidigueira, diz Monforte, diz Melides, diz um conjunto de localidades. Vamos olhar de novo para a questão do aeroporto, tendo em conta agora este quadro que eu, de uma forma muito esquemática, lhe tentei transmitir, e eu acredito que conseguiremos avançar, porque este ativo é um ativo que está cá. Não podemos ignorar nem desperdiçar.
E a Alqueva? Falou na questão dos PINs, os projetos de interesse nacional. Onde é que fica a Alqueva aqui, nesta estratégia, sendo ele também, e como empreendimento de fins múltiplos que é, na sua agenda está também o turismo? Temos uma série de praias fluviais já no Golfo de Alqueva, mas que mais-valia pode trazer também, que visão, perspectiva para essa?
Olha, um excelente exemplo do papel que os municípios tiveram no turismo, com a construção dessas praias, que são hoje polos de atração de visitantes e também de turistas, de visitantes noturnos, pessoas que dormem, de turistas, e que os dão, de facto, uma escala ao território naquela zona muito interessante. A questão é um pouco essa, é que, com exceção das praias e dois ou três empreendimentos de referência, não houve grande desenvolvimento turístico no Alqueva. A percepção que eu tenho, eu sei que ela é comungada por alguns autarcas do Golfo, é que o plano de ordenamento do Albufeira de Alqueva não serve, talvez nunca tenha servido, os interesses turísticos do território.
Sempre foi muito restritivo.
Sempre, repare, os planos de ordenamento, por definição, têm que ser restritivos. E então, ainda por cima, planos de ordenamento de albufeiras em zonas sensíveis, como o Alqueva. Mas o que nós, Nova Ambição, temos dito é: vamos parar para pensar. Vamos analisar, vamos olhar. Estes planos são, por definição, dinâmicos. Não devem ser estáticos. E eu creio que, de facto, o plano de ordenamento pode abrir-se, salvaguardando sempre princípios inalienáveis que têm a ver com as questões da proteção e da conservação dos valores ambientais e do capital natural. Até porque são esses valores que continuam a dar, com os valores também do capital e do património cultural, são esses valores que dão esta distinção, esta marca distintiva ao Alentejo. Mas eu creio, mas lá está, vamos ver. Eu não sou uma pessoa de verdades, não sou uma pessoa de verdades absolutas. Eu gosto de discutir com técnicos, com políticos, com colegas do setor, e vamos tentar chegar a conclusões em conjunto. Sabe que quando nós vamos com grandes investidores internacionais, sabe que o Alentejo, logo a seguir às zonas turísticas, em termos de investimento turístico e imobiliário, Algarve, Lisboa, Porto, Douro, o Alentejo é a zona de eleição dos investidores internacionais. E, curiosamente, já não é só o Alqueva e o litoral. Do próprio interior começa também a ser muito, muito apetecível. E quando nós levamos os investidores internacionais ao Alqueva, eles não ficam menos maravilhados do que ficam quando os levamos à orla costeira. Só que depois os projetos no Alqueva não andam. É muito difícil. Resumindo, vamos fazer uma revisão ao plano de ordenamento. Como eu disse, eu sei que há autarcas que estão interessados nesse trabalho. Mais ou menos um trabalho discreto, profissional, metódico, com a APA, com o Ministério do Ambiente, com as entidades ligadas ao ambiente, e vamos ver se conseguimos abrir um bocadinho, porque repara, há boas intenções de investimento para aquela zona. Intenções responsáveis, sustentáveis, sem dúvida, mas que podem ajudar a criar mais oferta turística. E quem diz oferta turística diz criação de postos de trabalho, fixação dos nossos jovens. A demografia é o nosso grande problema, não está resolvido, pelo contrário. Basta ver o resultado dos censos de 2021. Nós não estamos a conseguir inverter o problema da demografia. Por isso é que eu digo, é aquilo que eu dizia ainda há pouco, o turismo tem que ser mais um fator de coesão social, económica e territorial. Portanto, temos que levar a mais zonas do Alentejo para que ele possa ajudar mais a inverter esse processo de perda de gente e de perda de riqueza e de perda de economia do nosso território.
Para terminar, não queria deixar de passar também neste que se espera vir a concretizar seu mandato, uma vez que é a candidatura única, vai haver um Évora Capital Europeia da Cultura em 2027. Em que medida pode ser aqui um clique ou uma catapulta maior para o turismo?
O Évora Capital Europeia da Cultura tem que ser entendido numa lógica de um título que pode ajudar toda a região. Não vai resolver todos os problemas da região. Repare que o Évora Capital Europeia da Cultura é, em primeiro lugar, uma iniciativa eminentemente cultural, que tem, obviamente, uma grande repercussão turística e que pode ter, ainda que é muito interessante nós olharmos. Eu tenho um defeito, enfim, há quem diga que é uma qualidade, a minha mulher diz que é um defeito. Eu passo muito tempo a ler muitas coisas em casa, e, por exemplo, uma coisa que nos temos lido muito, que são, há muita literatura até disponível em sites dos órgãos da Comissão Europeia sobre as experiências do antes, do durante e do pós de muitas cidades na Europa que foram capitais europeias da cultura. E há muitos desafios. Um dos grandes desafios é o desafio da ressaca. Depois do ano do título, há muitas cidades que têm reduções significativas do turismo. É uma matéria muito interessante. Mas há aqui uma constatação que é muito interessante. Como é que eu ponho todo o território a beneficiar deste título? E nós aí, e aí a grande responsabilidade é a Débora, e nós, Turismo do Alentejo, estamos representados na Comissão Executiva, também temos alguma responsabilidade, e já estamos a trabalhar nisso, Márcio, que é, eu tenho que criar uma lógica de programa cultural e territorial. Se eu estiver em Beja ou em Raiolos, eu, consumidor cultural e visitante, eu tenho que ter a noção que estou no Évora Capital Europeia da Cultura. Eu posso estar em Beja a ver uma atividade do Évora Capital Europeia da Cultura, eu não posso estar com um sentimento de perda que há. Ah, estou em Beja e estou a perder qualquer coisa que está a decorrer em Évora. Não. Eu tenho que construir um programa em que, estando em Raiolos, ou estando em Beja, ou estando em Elvas, ou estando na Vidigueira, ou estando no Alvito, enfim, o Alvito que é um local que tem uma dinâmica cultural muito interessante, que eu tenho acompanhado com muito gosto, eu tenho que sentir que estou em Alvito, mas estou no Évora 27. Eu estou em Raiolos, mas estou no Évora 27. Esse é o grande desafio que nós, Évora, que está da cultura, enfim, toda, eu digo nós, porque a entidade regional faz parte desse processo. E esse nível tem a ver com criar, não só na lógica da programação cultural, mas também na lógica de criar propostas de valor de consumo turístico do território. Eu tenho que criar roteiros de visitação que, até para que Évora não fique saturada também, para ajudar Évora. Aqui numa lógica de não colocar tanta pressão turística, porque, repare, Évora tem alguma pressão turística, especialmente em alguns meses do ano. Se acrescentar a essa pressão turística, quer dizer, tipicamente em julho e em agosto, vamos ver como é que a programação do Évora 27 se vai articular com a lógica da sazonalidade turística. Eu vou ter que trabalhar com essas duas coisas. Daí que a entidade regional propôs, e eu, na comissão de acompanhamento da Comissão Executiva do Euro 27, organizámos um plano de welcome, um plano de acolhimento e de um plano de hospitalidade para gerir com tempo. Guimarães não fez isso. Guimarães não conseguiu fazer. Mas nós também temos beneficiado da experiência dos outros.
Precisamente, há essa aprendizagem.
Exatamente, que nos foram anteriores. Mas para além do Évora Capital Europeia da Cultura 2027, há outras coisas que são muito importantes para o território. Uma das nossas propostas é candidatar para o ano o Baixo Alentejo a Capital Europeia do Vinho 2026. Portanto, temos o Évora Capital Europeia da Cultura, mas temos que criar outros eventos, outras iniciativas que possam dar visibilidade nacional e internacional a todo o território. E para o Baixo Alentejo, para além desta candidatura, que nós também temos falado, conjuntamente com outros parceiros, com as câmaras, com a CIM, com a Associação de Municípios Ligados ao Vinho, queremos também criar, finalmente, a Rota do Cante no Baixo Alentejo. É um projeto emblemático que temos aqui para esta sub-região.
Muito bem. E com esses projetos, essas linhas mestras, terminamos o nosso tempo, o nosso programa. Agradecer a presença do José Manuel Santos, candidato à Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo nas eleições do mês de junho. Nós, já a seguir, atualizamos a informação regional.